Estamos no mês de março, portanto, mês alusivo à mulher, o mês da mulher, em alusão também ao dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. E hoje eu recebo aqui com muita satisfação para nós conversarmos sobre o autocuidado feminino, principalmente em relação à pele, a doutora Michele Barros, dermatologista, gentilmente aceitou o nosso convite para falarmos sobre esse tema que também é tão importante. Doutora Michele, bem-vinda à CBN, bom dia!
Bom dia Marcelo e a todos os ouvintes, agradeço ao convite, sempre é bom estar falando sobre esse assunto, né, que é a autoestima feminina.
Bom, vamos então começar falando, doutora Michele, na sua experiência de atendimento, no seu consultório, quais são as principais dúvidas que principalmente as mulheres, já que é a motivação da nossa conversa, que é o autocuidado feminino, quais são as dúvidas que elas levam para o consultório quando elas chegam naquele primeiro atendimento em relação ao autocuidado, ao cuidado com a pele?
Olha, mulher é muito curiosa. Então, são inúmeras as dúvidas, né? As pacientes chegam com uma listinha ali de questões. Mas elas se baseiam mais assim, como eu fazer uma rotina de cuidados em casa para que a minha pele fique saudável, fique bonita. Então, em toda consulta, eu procuro explicar o passo a passo, o básico. O que realmente vai fazer a diferença, tanto de imediato quanto a longo prazo. Eu falo muito de prevenção. Então, a minha consulta se baseia nisso, sabe? Em eu explicar para a pessoa como que deve ser uma rotina que vá manter a sua pele, cabelo e unhas saudáveis.
E o que é importante destacar, não é, doutora, que a questão do autocuidado, sobretudo com a pele, muito mais do que uma questão de estética, é uma questão de saúde também, porque sabemos que uma pele não cuidada, exposta muito tempo ao sol, pode ter problemas.
Exatamente. Então, a pele é o maior órgão do corpo humano. É ela que nos separa do ambiente. E ela é chamada de uma barreira. Nós chamamos isso de barreira cutânea. Então, ela existe por um motivo, para nos proteger em relação à temperatura, em relação a traumas, em relação a micro-organismos externos. O cuidado com essa barreira é muito importante, principalmente conforme nós vamos envelhecendo. E esse cuidado básico que a gente fala, skin care, cuidado com a pele, ele deve ser ensinado desde as etapas iniciais da nossa vida. Obviamente que você não vai ensinar para uma criança usar um produto anti-idade, não é sobre isso. Mas a gente ensina hábitos, então, que vão preservar esta pele e restaurar essa barreira durante a vida.
Acho que chegamos até num ponto que eu justamente ia perguntar isso, doutor, que no caso das meninas, as crianças, enfim, mas as meninas, a partir de que idade que elas podem começar a ter esses cuidados, por mais básicos e simples que sejam esses cuidados, mas a partir de que idade a dermatologia recomenda que esse procedimento comece?
Então vamos começar ali pelo início, tá? Nasceu o bebezinho, a criança, quais são os cuidados que a gente tem com o bebê em casa? É uma pele frágil, fininha. Então, ali, a gente vai ter cuidados básicos, como lavar a pele do bebê com um sabonetinho apropriado, que não resseque essa pele. E nós vamos evitar ao máximo produtos alergênicos, que é uma pele extremamente fina e que absorve tudo. Tá? Então, no máximo, o que a mãe vai fazer é um hidratantezinho, de preferência esse sem fragrância, sem cheiro, hipoalergênico, naqueles dias que está mais frio, naquele dia realmente que há uma necessidade. E se a pele da criança tiver realmente alguma dermatite, daí tem que ser uma orientação mais específica, né, com o médico ali, dermatologista ou com o médico pediatra. Tá? Então, nessa fase, a partir de 6 meses, a gente já começa o primeiro cuidado básico que todo ser humano tem que ter, uso do filtro solar. Por quê, Marcelo? 80% do envelhecimento, das manchas, das rugas, da fragilidade da pele ocorrem devido à exposição à ultravioleta. E nós temos uma exposição de até 70%, 80% até 18 anos de vida. Então, por isso que eu digo que o skincare começa, sim, com cuidados na infância, mas é um skincare diferente, ele é preventivo. Então, filtro solar, a partir de 6 meses de idade, na infância, sempre procurar produtos específicos para as crianças. Quando eu começo aquele cuidado realmente que as pessoas hoje enxergam como o skincare? Eu acredito ali a partir da adolescência. 13, 14, 15 anos, né? Existem crianças que entram na puberdade mais cedo, porque ali a pele começa a dar alguns sinais de incômodo, excesso de oleosidade, espinhas, cravinhos. Então, ali a gente já pode estar orientando este adolescente a ter cuidados básicos. Mas ainda nós não pensamos em tratamento anti-idade nessa fase. Ali nós vamos corrigir mesmo essas questões que ocorrem devido ao aumento dos hormônios.
Bom, já que a motivação da nossa conversa é em alusão ao mês da mulher e ao autocuidado feminino, certamente uma das dúvidas também que muitas mulheres devem ter e levam isso para o seu consultório é em relação a produtos, a linhas de cosméticos que estão aí à disposição no mercado. Cosmético é tudo igual? Realmente varia de marca para marca, a depender, claro, da finalidade, do objetivo daquele produto, mas fato é, como usar esses produtos, colocá-los aí na rotina da mulher, sem que ela tenha, de repente, algum tipo de problema na pele, algum tipo de alergia? Como que ela escolhe o produto, determinada marca? Isso realmente faz diferença, doutora?
Sim, faz diferença. Não necessariamente a marca, mas o ativo, o que tem dentro e a concentração daquele ativo. Na literatura médica, porque tudo isso, gente, é embasado cientificamente. Então, tem gente que fala assim, skincare é uma coisa ali... Não, isso é estudado. Então, existem alguns ativos que comprovadamente fazem com que a pele fique mais protegida, né? E outros que fazem uma renovação dessa pele. Então, vamos dizer assim que um skincare para prevenção do envelhecimento, a gente possa começar a fazer ali pelos 18, 20 anos. E o que, que é o básico para todo ser humano? Lavar a nossa face com sabonetes específicos ao nosso tipo de pele. Então, aí vem, cada um tem que saber que tipo de pele se encontra naquele momento, porque a gente não tem um tipo de pele a vida inteira. Ela vai variando conforme a nossa idade. Então, na adolescência é de um jeito, na vida adulta é de outro, na vida mais madura, com a idade avançada, já é uma outra pele. Então, nós vamos o quê? Lavar essa pele, nós podemos hidratar essa pele para reforçar a nossa barreira cutânea, que vai ficando mais frágil no decorrer dos anos, e nós vamos proteger da radiação solar. Este é o básico que todo ser humano poderia aprender. Tá? A única coisa que vai mudar nessa rotina é exatamente o quê? Meu tipo de pele oleoso, vou procurar produtos escritos lá para pele oleosa. E eu hidrato a pele oleosa? É uma pergunta muito frequente. Hidrata a pele oleosa? Sim, ela também precisa de hidratação. Não é porque ela tem muito sebo que ela não precise dessa hidratação. A hidratação, Marcelo, nada mais é do que você colocar ingredientes sobre a pele que vão conseguir reter a água da gente dentro da pele. A pele tem praticamente 90% de água. Então, uma pele desidratada, se eu não tomo água, ela fica murcha, ressecada, você começa a ver ela descamando. Então, o fato de eu ingerir a água não é suficiente. Eu tenho que fazer um filme por cima dela, que é a hidratação, que vai ajudar essa água ali de dentro não evaporar. Então, este é o papel do hidratante. Quando a gente fala também em rejuvenescimento, além do hidratante, existem ativos, como os antioxidantes. Então, eu tenho certeza que todo mundo aqui, os ouvintes, já ouviram falar de vitamina C. A vitamina C é um antioxidante. A niacinamida é outro antioxidante. Então, são vitaminas que, quando colocadas na pele, elas ajudam a defender a nossa pele da radiação, da poluição e do envelhecimento. Então, esses antioxidantes, a gente pode associar à hidratação no período da manhã. E... por cima, viria o filtro solar. E existem outros produtos também que a gente pode associar aos hidratantes noturnos, que são regeneradores celulares, esfoliantes, que vão tirar as células mortas e vão dizer assim para as nossas células, que estão mais lentas conforme a idade vai passando, se ligarem. Opa, pessoal, vamos aí renovar essas células. Então, existem vários ativos que vão fazer isso, como os alfa-hidroxiácidos, que entra a família do glicólico, do beta-hidroxiácido salicílico, gluconolactona, ácido lactobiônico, então uma série desses ácidos. E também a família do famoso retinol. Aposto que todo ouvinte já ouviu falar de retinol. E é sim a família dos retinoides, hoje os agentes que a gente tem em estudos científicos com maior chance da gente ter essa renovação e ter um efeito anti-idade. Esses foram os mais estudados e realmente funcionam. Não funcionam tanto quanto eu fazer um laser no rosto ou fazer um procedimento. Mas eles mantêm a pele, de certa maneira, saudável, mais clara, com menos poros dilatados, com uma suavidade melhor. E hoje também há uma gama de outros ativos, se fala muito dos peptídeos, que teriam também esse tipo de trabalho. Mandar sinais para sua célula, para ela ficar mais ágil, para ela ser ativada. Tá? Então, há um conjunto realmente de ativos que foram bem estudados, que têm confirmação científica, que podem nos ajudar a não envelhecer muito no decorrer dos anos. Mas o mais importante, eu reforço, é o uso do filtro solar. Não adianta eu usar produtos que me ajudem a rejuvenescer se eu continuo envelhecendo a mais do que eu poderia envelhecer. Então, a proteção é fundamental.
E já que estamos falando bastante sobre a questão do filtro solar, uma dúvida que surge bastante, isso não somente, claro, para mulheres, mas os homens também, é o fato do fator, né? O fator que está ali no rótulo. Algumas pessoas até confundem, né? Equivocadamente acreditam que quanto maior é o fator, menos é o uso. Ah, usei uma vez aqui, um fator 90 já é o suficiente. O que seria realmente esse fator que está ali no rótulo e o que ele na prática significa ali no momento do uso do filtro solar?
Perfeito. Então, o fator de proteção, o FPS, ele vai nos dizer o quanto de tempo eu poderia ficar exposto ao sol sem ficar vermelho. Então, um FPS 30, por exemplo, no indivíduo de pele mais clara, ele estaria 30 vezes mais protegido no período que você ficaria vermelho. Vamos supor que você ficaria vermelho em 5 minutos no sol. Se você usa um FPS 30, é como se você tivesse 30 vezes mais tempo para ficar no sol antes de ficar vermelho. Quando você aumenta o fator de proteção solar, de um 30 para um 50 para um 90, você aumenta um pouco mais esse tempo de permanência. Porém, o que acontece? Eu passo um fator de proteção muito alto, entro numa piscina, suo muito, acaba saindo do mesmo jeito. Então, a gente pede assim, para as pessoas mais clarinhas, de repente, usarem um fator de proteção maior, porque para aquela pessoa faz muita diferença aquela pouca porcentagem que ele tem a mais de vantagem. Mas para pessoas morenas, de maneira geral, ou que não ficam expostas tanto tempo, o fator 30 já está excelente. O mais importante, Marcelo, é a gente usar o filtro solar de manhã e de tarde, duas vezes por dia. E exposto numa praia, numa piscina ou num esporte, a cada 2 horas, pelo menos. Isso seria mais importante, a quantidade e o repassar, do que o FPS em si, tá? Mas pessoas muito claras, é melhor usar um FPS mais alto. Então, quando que é a pessoa muito clara? Sabe aquela pessoa que vai pro sol, 5 minutos ela já tá vermelha? Então, ela só tem uma sensibilidade maior. Pessoas com sardas, ruivas, têm uma sensibilidade muito grande. Pessoas dos olhos claros. Então, estas peles são mais sensíveis. Elas não possuem a proteção do DNA, que seria a quantidade de melanina. Elas possuem a felmelanina, que é uma melanina diferente, de cor enferrujada. E essa felmelanina não protege o DNA celular adequadamente. É como se essas pessoas nascessem sem essa proteção devida. Então, essas pessoas têm que se cuidar mais em relação ao sol.
Estávamos falando há pouco, doutora, você trazia esse panorama, a questão do envelhecimento. Claro, é um processo natural do corpo, todos nós vamos passar pelo envelhecimento. Mas já que estamos falando sobre a questão do autocuidado feminino, infelizmente sabemos que muitas mulheres, sobretudo aquelas já de mais idade, que já estão com a pele característica do envelhecimento, pensam assim, eu já passei pelo envelhecimento, então não preciso ficar mais me preocupando tanto com a pele, porque não tem mais o que fazer, não tenho o que reverter, eu não vou ter a pele que eu tinha na juventude. E na verdade, talvez seja errado pensar dessa forma, porque mesmo que em termos de aspecto ela possa não ter aquele aspecto de pele jovial, mas ainda assim não significa que ela não possa ter problemas de pele devido à exposição ou até mesmo câncer de pele. Então, mesmo sendo uma pele que já passou pelo processo do envelhecimento, ainda assim precisa de cuidado, certo?
Com certeza, e cuidados redobrados, porque a partir do momento que a sua pele envelheceu, como eu já disse, ela vai produzir menos fatores de oleosidade, ela tem menos proteína, ela é mais frágil, qualquer batidinha ela pode ficar ali mais sensível, formar aqueles hematomas. Então, depois ali da menopausa, principalmente, com a queda hormonal, e da andropausa também, né? É o especial do Dia da Mulher, mas a gente, pele, homens e mulheres, devem se cuidar. Nós precisamos dessa hidratação. Então, essa hidratação é necessária, porque a gente já não produz essa questão ali dessa oleosidade da pele necessária para manter a pele saudável, para ela se tornar uma barreira efetiva. Então, tem que cuidar. E outra coisa, Marcelo, já envelheceu? Hoje existem procedimentos que a gente consegue reverter isso. Por exemplo, uma sessão de um laser de CO2, ele consegue reverter até 5 anos de uma pele. Você volta 5 anos atrás. Em que sentido? Fica uma pele mais agradável ao toque, as rugas mais fininhas desaparecem, as manchas diminuem enormemente, 80%, e ainda uma sessão de laser consegue até prevenir o câncer de pele em até 50%. Ou seja, hoje o que temos na medicina consegue reverter os sinais do envelhecimento. Talvez os cremes mantenham aquela pele mais saudável, não tão seca. A pele seca, ela coça. Então, é importante essa hidratação. Mas reverter também é possível e cada vez mais há tecnologias e substâncias que vão fazer isso por nós.
Em relação às manchas, doutor, em que momento que uma mancha ela torna-se algo preocupante, algo realmente que acenda ali o alerta para a mulher, se ela identifica a mancha, ou até mesmo um homem, enfim, mas apareceu lá uma mancha. Até que ponto ela é inofensiva e a partir de que momento ela torna-se um problema?
Esse é um assunto difícil, porque assim, a maioria das pessoas não tem esse conhecimento, né, de qual mancha é perigosa ou não. Mas de maneira geral, aquela mancha, a gente tem pintinha, certo? Grande parte do ser humano tem aquelas pintas que são chamadas nevos. E os nevos, eles aparecem geralmente até 20, 25 anos de idade. A maioria dos cânceres de pele, eles aparecem como uma lesão nova. Então, se você tem lá, a partir dos seus 25 anos, e de repente aparece uma lesão nova, que tem ali uma pigmentação, uma irregularidade, ela cresce muito rápido no decorrer do tempo, ou ela forma uma feridinha, um sangramento, ou está coçando demais, alguma coisa que te chame a atenção de que ela é diferente de outras lesões que você tem, a gente sempre fala assim, o patinho feio no meio daquele monte de lesões que parecem mais bonitinhas. Então, essas manchas, sim, devem ser examinadas. Né, e deve se suspeitar do câncer de pele. Mas a gente percebe assim que é difícil mesmo, até para nós médicos dermatologistas, então eu uso um aparelhinho que eu vou olhar com um aumento maior e ver todas essas características. Na dúvida, mancha nova com aspecto diferente deve ser examinada. O melanoma é um câncer muito ainda frequente na população, até porque mesmo com o uso do filtro solar as pessoas se expõem bastante ao sol, né? Nós moramos, por exemplo, numa região onde a insolação é muito grande e uma região de pessoas de pele clara, como eu já falei, são as peles mais sensíveis. E a gente deve sim ficar atenta, né, ao melanoma. E existem outros cânceres de pele, como baso celular, espino celular, e daí esses têm uma característica um pouquinho diferente, não necessariamente eles vão ter a cor marrom ou preta.
E cuidar também quando aparece alguma situação de mancha ou alguma alergia, enfim, mas aqui falando sobre a mancha, algumas pessoas acabam, às vezes, se automedicando, né? Colocando ali pomadas sem prescrição médica. Por exemplo, a pessoa que às vezes quer trazer um pouco mais de clareamento para a pele, acaba usando a hidroquinona. Ou às vezes, depois de um dia muito ensolarado, a pele está irritada, às vezes usa o produto errado, ao invés de usar um pó-sol adequado. Então, cuidar também com os produtos que são usados, sejam pomadas ou qualquer outro produto após uma exposição solar.
Exato. Você sabe, Marcelo, que eu gosto de ensinar o meu paciente a ele mesmo pesquisar certas coisas. E eu acho que hoje a inteligência artificial está para nos ajudar. Então, se você tem dúvida em relação a algum produto, fotografe o rótulo e jogue numa inteligência artificial que ele vai te dizer exatamente o que tem ali. Você conhecendo o seu tipo de pele, olha, minha pele é sensível, eu tenho rosácea, ou eu tenho melasma, né? Ou eu tenho uma pele oleosa, ou uma pele muito seca. Você analisando o rótulo, você pode jogar na inteligência artificial, minha pele é assim. Isto aqui, há algum produto aqui que seja perigoso para mim? Ou você tem dúvida, né? Hoje se fala muito assim, do uso na criança ou não uso na criança. Também você pode questionar ali. Não vou dizer que 100% do que está escrito na inteligência artificial seja verídico, mas ela nos dá pelo menos um norte. Então, eu acho que nesse sentido, você pode sim fazer o uso ali e sempre estar seguindo médicos nas redes sociais. Até vou deixar aqui o meu Instagram, Michele Dermato, tá? para as pessoas se orientarem. Eu tenho também um curso de skincare básico para a população, onde eu falo ali 2 horas de uma maneira bem didática e eu explico toda a rotina, o que deve ser feito e o que deve ser evitado em cada tipo de pele, e ensino as pessoas a reconhecer o seu próprio tipo de pele também. Tá? Então, eu acho que hoje a pesquisa é importante, não usar assim do nada, dá uma pesquisada antes. E sempre procure produtos ali que estejam na farmácia, mas que já tenham uma origem industrial. Então, assim, marcas como CeraVe, Cetaphil, La Roche-Posay, Vichy, tá? A Principia, por exemplo, é uma marca de um custo super acessível. Pega o produto, estuda o rótulo, faça perguntas ali numa inteligência artificial. Se está sendo vendido sem prescrição na farmácia, ele tem uma certa segurança. Mas você tem que saber se é bom para a sua pele. Então, para isso, você tem que conhecer o seu tipo de pele.
E para finalizarmos a nossa entrevista, doutora Michele, não posso aqui também deixar de perguntar sobre o cuidado com as unhas, né? As mulheres acabam, inevitavelmente, tendo um cuidado, me parece que elas acabam tendo um cuidado maior com as unhas do que os homens. Quais cuidados, para além de questões estéticas, não é? Mas cuidado realmente com a qualidade da unha, porque a gente sabe que às vezes a unha, a depender de alguns problemas que ela possa ter, ela pode estar indicando algum problema, não é? Exato. Quais são os principais cuidados em relação a isso?
Então, as unhas, nós mulheres temos o hábito de pintá-las, né? E às vezes isso começa muito cedo na nossa vida. E a gente esquece que ela também é uma região que tem que ser hidratada. Então, não é só a pele que nós temos que hidratar. Então, dar esse tempo de respiro para a unha é importante. Então, ficar ali alguns dias sem pintar, né, no decorrer ali de alguns meses, você pode deixar ali uns 3 dias, tomar banho e passar um hidratante mais consistente ali na unha. Isso ajuda a hidratar e deixar essa unha menos frágil. Como você disse, algumas deficiências nutricionais podem colaborar para uma unha mais fraca, e usar também removedores que não sejam tão agressivos como a acetona, porque ela resseca muito. E outra dica que eu dou é o corte das unhas, não ficar... A unha tem que ser cortada mais quadradinha. Tem gente que fica ali cutucando ali os cantos das unhas. Isso dá maiores encravamentos e pode causar maiores descolamentos também, e ela ser uma fonte de uma infecção. E aquela retirada excessiva de cutícula. E isso também não é saudável. A cutícula está ali para nos proteger de portas de entradas. Então, esse seria basicamente, Marcelo, os principais cuidados em relação às nossas unhas.
E também, no caso, a pessoa que talvez tenha ali o hábito de roer unhas também precisa ter esse cuidado, né? Porque isso acaba interferindo até no crescimento dela, e se ela não...
Exatamente.
E aí acaba não cresce saudável, né?
Isso, ela não cresce saudável, ela pode ficar com uma deformidade eterna, porque você vai lesionando cronicamente aquela unha.
Muito bem. Bom, chegamos ao final da nossa entrevista. Doutora Michele, muito obrigado pela sua disponibilidade.
Obrigada
em participar
você,
conosco,
Marcelo,
aqui do nosso programa,
convite,
trazendo essas informações, como nós colocamos no início da entrevista. Muito mais do que estética ou beleza, isso é uma questão de cuidado, é uma questão de saúde. A pele é importante ter esse cuidado diário. Hoje temos aí muitos dermatologistas, assim como é o seu caso, nas redes sociais, levando também conhecimento para as pessoas. Então, se você tem dúvidas, procure ali nas redes sociais, certamente a sua dúvida vai ser respondida por algum profissional. Então, reforce mais uma vez suas redes sociais, doutora.
Sim, então o meu Instagram é Michele Dermato, né? Para quem tiver interesse, tem um link na bio do curso Skincare Sem Drama, né? A gente não precisa ter drama, usar 10 produtos, fazer isso com muito tempo. Em 5 minutos você resolve o
não
seu
é
problema.
A qualidade, a quantidade, né? A qualidade.
Perfeito. E conhecer bem os ativos, o que eu estou usando na pele. Então, não é questão de preço. Eu não preciso comprar aquele creme mais caro. Às vezes, no creme mais acessível está ali a chave do sucesso do seu skincare.
Muito bem. Doutora, muito obrigado pela presença.